Bom dia, são agora 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas da manhã em Cabo Verde, 10 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Notícias com João Pereira da Silva.
Está prevista para hoje a divulgação dos resultados oficiais das eleições legislativas do passado domingo no Senegal. Poder e oposição reivindicam a vitória. João Costa Dias.
Vive-se um clima de tensão. A divulgação dos resultados está prevista para esta tarde, mas ontem à noite a oposição senegalesa pediu a suspensão da promulgação para serem analisadas as suas queixas na sequência de irregularidades e fraudes. Macky Sall quer confiscar a nossa vitória, mas não vamos aceitar, disse o líder da oposição, Ousmane Sonko, da coligação Yewi Askanui, YAW, Libertar o Povo, numa conferência de imprensa. Peço ao povo senegalês que defenda os seus votos por todos os meios, disse. Em resposta, o ministro e membro do partido no poder, Abdoulaye Sidiou Sow, disse que essas ameaças são inaceitáveis. Na segunda-feira, outra coligação da oposição, conhecida por Walu Senegal, Salvo Senegal, disse que a YAW, sua aliada, derrotou o partido no poder na maioria dos departamentos do país. Mas a coligação que sustenta o governo reivindica a vitória em 30 dos 46 departamentos administrativos do Senegal. Mas, segundo dados parciais divulgados pela imprensa local, os resultados dos campos, do poder e da oposição, são muito apertados.
Em Angola, as eleições estão daqui a 20 dias, com os principais candidatos na caça ao voto. José Silva.
O presidente e candidato do MPLA, João Lourenço, disse que caso o seu partido vença as eleições de 24 de agosto, vai organizar no próximo mandato as eleições autárquicas, uma vez que a implementação do poder local já tem leis aprovadas.
Foi a maioria do MPLA no Parlamento que viabilizou a aprovação de 10 dessas 11 leis do pacote legislativo autárquico. O que significa dizer que o interesse maior na institucionalização do poder autárquico em Angola é nosso. Isso não aconteceu durante este primeiro mandato porque realmente precisamos de fechar o pacote. Precisamos de aprovar essa única lei que está em falta.
O candidato falava durante um ato político de massas que decorreu nesta quarta-feira na cidade do Dundo, província da Lunda Norte. O líder do MPLA prometeu também a construção de um novo hospital geral na Lunda Norte, bem equipado e que poderá dar emprego aos jovens já a partir da fase de construção.
A Lunda Norte também deve ter um novo hospital geral bem equipado. Que a primeira pedra para a construção desse hospital geral, com a capacidade de internar 200 pacientes de uma vez, a primeira pedra já foi lançada, o que, por outras palavras, significa dizer que a obra já começou.
Quem pensa diferente em relação ao investimento em hospitais é o candidato da UNITA. No seu discurso de campanha realizado também quarta-feira na cidade do Cuito, província do Bié, Adalberto Costa Júnior defendeu mais investimentos em hospitais primários para atender as comunidades ali onde elas residem e entende que a construção de hospitais de grande porte não está a resolver o problema.
Nesta província inaugurou-se um hospital grande, importante, mas apesar deste hospital grande e importante estar inaugurado, tem os profissionais todos lá, não tem necessários. Você vai lá no hospital, encontra todas as profissões, um bom atendimento, todos os medicamentos, encontra lá isto tudo, não encontra? Pois é.
Ora, estão as cores da campanha em Angola. De resto, um diário que pode ouvir todas as manhãs às 9h30 aqui na RDP África. O presidente da Agência de Investimento de São Tomé e Príncipe defende que a polémica sobre a nova lei das zonas francas é política, porque a oposição considera que o partido no poder vai beneficiar com a sua aprovação. Ouvido pela agência Lusa, Arzemiro Brezeres, que é também um dos promotores do diploma, garante que o que está em questão são aspectos políticos que nada têm a ver com a tecnicidade da lei. De resto, o presidente da agência revelou que a nova lei para as zonas francas já levou 4 grandes empresas estrangeiras a manifestarem interesse em investir no arquipélago. Moçambique pode vir a comprar petróleo russo em rublos, caso essa opção seja viável, depois de Moscou ter apresentado a Maputo disponibilidade para esse mecanismo. Um anúncio do ministro dos Recursos Minerais e Energia, Zacarias, Carlos Zacarias, que falava hoje à comunicação social, à margem do 7º Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que se realiza na província de Gaza. Ainda Moçambique, os combatentes da luta de libertação vão poder passar a beneficiar de atendimento hospitalar prioritário em Manica. Uma boa notícia também para José Mário, diretor provincial dos Antigos Combatentes.
O plano que lançamos hoje tem como finalidade melhorar a assistência médica e medicamentosa através de redução do tempo de espera nas consultas normais e de especialidade, garantir a disponibilidade de medicamento e a satisfação das receitas ao nível do Serviço Nacional de Saúde e com a Farmac, garantir o acesso a outros serviços saúde.
O apoio hospitalar estende-se também ao agregado familiar dos ex-combatentes. Em Cabo Verde, a Fundação Amílcar Cabral está a trabalhar na programação dos 50 anos da morte de Amílcar Cabral. Pedro Pires, presidente da Fundação, apresentou ontem o programa ao chefe de Estado.
Vão completar 50 anos sobre este acontecimento e há algumas atividades no plano internacional para, enfim, a celebração da data ou para uma reflexão sobre a data. Há atividades previstas noutros países, como no Senegal, em Portugal. E a Fundação Amílcar Cabral sente-se também na obrigação de organizar atividades sobre o acontecimento.
Pedro Pires, ex-presidente da República de Cabo Verde, se ontem com o atual chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves. O secretário-geral das Nações Unidas denunciou os lucros imorais da indústria petrolífera. António Guterres fala em ganância grotesca e apela diretamente aos governos. Cláudio Almeida.
António Guterres pede por isso a intervenção dos governos.
It is immoral for oil and gas companies.
É imoral que as empresas de petróleo e gás estejam a fazer lucros recorde à custa da atual crise energética. Isto acontece também à custa das comunidades mais pobres e sai muito caro ao ambiente. Os lucros das principais empresas de energia, nos primeiros 3 meses do ano, rondam os 100 mil milhões de dólares. Peço a todos os governos que taxem os lucros excessivos destas empresas e que usem esse dinheiro para ajudar as pessoas mais vulneráveis. É preciso enviar uma mensagem clara à indústria dos combustíveis fósseis e aos seus financiadores. Esta ganância grotesca está a punir os pobres e os vulneráveis e a destruir a nossa única casa, o planeta.
E o secretário-geral das Nações Unidas está consciente da força destes lobbies.
Há o problema do lobbying. Por vezes, os lobbies são muito poderosos, têm influência na forma como se fazem as políticas para o setor. Todos sabemos que isso acontece e, provavelmente, não é muito digno.
Taxar os lucros inesperados e revertê-los para os países mais desfavorecidos é uma das recomendações aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas depois de uma reunião em que se avaliou as consequências da guerra na Ucrânia.
Jornalista Cláudio Almeida. O presidente Joe Biden assinou ontem uma ordem executiva para facilitar as viagens de mulheres que pretendem abortar. Esta ordem também garante o cumprimento das leis federais de não discriminação. Sandy Gageiro.
A ordem assinada por Joe Biden solicita ao Departamento Federal de Saúde o uso de fundos do Medicaid, um programa de saúde social dos Estados Unidos, para facilitar viagens entre estados a mulheres que pretendam realizar uma interrupção voluntária da gravidez, uma medida que pretende combater a decisão do Supremo Tribunal.
Com esta ordem executiva, as mulheres podem viajar para outros estados e receber apoio médico. Vai permitir o acesso a cuidados de saúde reprodutiva a mulheres que vivem em estados onde o aborto foi banido. A ordem executiva vai permitir que os profissionais de saúde não se deparem com atrasos na prestação desse apoio. Esta ordem executiva vai permitir recolher dados para avaliar o impacto desta crise nos direitos da saúde reprodutiva, da saúde materna e de outras áreas da saúde. Esta ordem executiva surge na sequência de outra que assinei o mês passado, para criar esta task force. Vai contribuir para o acesso à saúde e à contracepção, promover a segurança de clínicas, pacientes e profissionais, proteger a privacidade dos pacientes e o acesso à informação fidedigna.
Muitos estados republicanos estão a restringir o aborto, o acesso a medicamentos e à saúde reprodutiva. Esta medida surge um dia depois de os eleitores do Kansas terem rejeitado um desses avanços. A votação foi uma vitória para o movimento pelo direito ao aborto nos primeiros testes eleitorais estaduais desde a decisão do Supremo Tribunal.
Sandy Gageiro. Chega hoje aos cinemas em Portugal O Meu Verão em Provença, uma adaptação do livro Tempo dos Segredos, de Marcel Pagnol. Margarida Vaz.
O Meu Verão em Provença recorda as férias de infância do escritor Marcel Pagnol.
As recordações de infância de Pagnol são idênticas às de hoje. Apesar das diferenças de época, cultura, raça ou classe social, todas as crianças têm uma coisa em comum: as alegrias, as tristezas, as memórias de infância.
O realizador Christophe Baratier filmou os locais por onde Marcel Pagnol passou. O filme é um postal ilustrado da Provença.
Pagnol fala de um campo de trigo e eu filmei exatamente nesse local. No filme temos totalmente o universo de Pagnol na realidade.
A passagem da infância para a adolescência e a relação pai-filho são temas retratados no filme.
Sensibiliza-me o olhar de um pai para o filho que se está a tornar no adolescente. É um filme bonito que fala deste momento da vida. Todos passámos por isso, todos nós fomos crianças.
O ator Guilherme de Tonquedec recorda o início da carreira em 1988, quando participou num telefilme em Portugal.
Gosto muito de Portugal. Tive a sorte de, no início da minha carreira, gravar um telefilme no Algarve, onde entrava o cantor Sérgio Godinho.
O Meu Verão em Provença é um retrato da infância a partir das memórias de uma criança.
Olá a todos os ouvintes da Antena 1. Quero convidar a descobrir o filme O Meu Verão em Provença. Obrigado.
Memórias de verão nos cinemas em Portugal.